Eu quero ser breve aqui, porque a hora já vai adiantada e todo mundo precisa almoçar. Mas eu quero compartilhar um sentimento com vocês aqui e deixar duas palavras muito significativas, eu acho, nesse nosso encontro. O sentimento, claro, é de alegria. Alegria de reencontrar tantos amigos e amigas aqui do território Caparaó. Essa região tem uma importância significativa, não só para nós, para o Estado como um todo e para o Brasil como um todo. Nós estamos aqui, eu diria, no ponto culminante de Minas e do Sudeste brasileiro, né? Se não tivessem descoberto o Pico da Neblina, mas o Pico da Neblina é lá na fronteira, lá fora do Brasil quase. Continua sendo para nós o Caparaó o ponto culminante do Brasil. E é daqui que a gente olha para esse país e tem o sentimento de pertencimento à nação brasileira, que nós, mineiros e mineiras, com muito orgulho, temos muito mais do que outros territórios. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu venho e nem será a última. Se Deus quiser, voltarei muitas vezes para compartilhar com vocês os bons momentos e os momentos tristes também, porque amizade e companheirismo a gente desenvolve assim. Não é isso, João? Na hora boa e na hora ruim. Então, o primeiro sentimento é de alegria. Mas essa alegria não é só do encontro. É porque nós estamos também celebrando aqui hoje um mecanismo de governo que deu certo e que está produzindo resultados, que são os fóruns regionais de governo. Tirar o governo da capital, tirar o governo de dentro das salas com ar-condicionado lá de Belo Horizonte, fizeram um prédio inteiro lá para isso, né? A chamada cidade administrativa, gastaram um dinheirão absurdo fazendo aquele prédio e deixaram o interior de lado, como se Minas se limitasse àquele territóriozinho da capital. E nós estamos fazendo o contrário. Desde o início da nossa gestão, nós estamos percorrendo as estradas de Minas Gerais, procurando as pessoas com humildade, com sinceridade, ouvindo todo mundo, disposto a ouvir críticas, se for o caso, sugestões, se for o caso, mas, acima de tudo, construindo juntos, com cada mineiro e com cada mineira, um governo de todos e para todos. E isso está produzindo bons resultados. É por isso que, por exemplo... a Cici e o João, aqui hoje, podem agradecer, mas o agradecimento nem precisa, porque é nosso dever fazê-lo, o convênio que fizemos para terminar a obra do anexo do Hospital César Leite, né? Nós acabamos de despachar aqui também a doação, na verdade vai ser um projeto de lei, o Adalcleber vai ter que aprovar lá na Assembleia, né, Adalcleber? Doando o antigo fórum, que agora já vai ter o novo, vai ser inaugurado, o antigo fórum para a Prefeitura, para assim se poder instalar uma sede adequada para a Prefeitura Municipal de Manhuaçu. Eu podia dar inúmeros exemplos das viaturas novas da Polícia Militar, das viaturas para a saúde, só ambulâncias nós doamos aqui no território 34 veículos de saúde, o recebimento das reivindicações e a transformação disso em entregas para a população. Às vezes as pessoas lá de longe, lá da capital, ou às vezes até de outros estados, né? Tem gente que administrava Minas Gerais lá do Rio de Janeiro. Aí o sujeito olha e fala assim, ah, essas pessoas olham de longe e dizem assim, mas isso são pequenas entregas. Essas entregas são muito pequenas. Pequenas para quem está lá longe, mas para quem está aqui, vivendo a dificuldade que a nossa gente vive, são muito importantes. Beneficiam muita gente. Os prefeitos que estão aqui sabem disso. A diferença que faz para um município de 4, 5, 6 mil habitantes, você receber um veículo novo, uma ambulância nova, para transportar os pacientes de forma adequada para um centro maior, onde ele pode ser atendido. Em Minas Gerais é assim. Nós temos 853 municípios. Quase metade deles tem menos de 5 mil habitantes. Uma cidade com menos de 5 mil habitantes não tem como comportar um equipamento de saúde de primeiro nível. Não tem como, é insustentável para o governo do estado e para a prefeitura manter. Então é preciso deslocar de fato o paciente. Aquele que já passou pela atenção básica, essa sim, nós temos que prestá-la no município, mas aquele que já passou pela atenção básica e requer uma atenção especializada, ele tem que ser levado para um centro maior. É natural que seja assim. É por isso que nós nos dedicamos a renovar integralmente a frota da saúde e também a frota da segurança pública, polícia militar e polícia civil, recebendo equipamentos novos. Quem acha que isso é pouca coisa é porque não conhece Minas Gerais. Fica no outro estado, quem sabe até no outro país, e olha de longe para os mineiros e, quero dizer, às vezes olha até com certo desprezo. Nós não. Nós somos mineiros, somos mineiras e temos muito orgulho daquilo que fazemos, das nossas dificuldades, adversidades e também dos nossos sucessos e das nossas vitórias. Por isso, o fórum de hoje é motivo de celebração e de alegria para todos nós. E aí, eu já quero dizer uma palavra aqui que eu acho muito importante no momento que nós estamos vivendo no Brasil. Nós precisamos, acima de tudo, continuar persistindo no caminho que Minas sabe fazer melhor do que ninguém, o caminho do trabalho. Foi o que o João Magalhães falou aqui, o que a Ceci falou, o que o nosso querido Adson, secretário, também falou. Veja bem, gente, eu gosto de dar esse exemplo, porque às vezes a gente não pensa nisso. O único estado do Brasil cuja denominação de origem é uma profissão é Minas Gerais. Os outros todos, a denominação de origem é geográfica. O sujeito é gaúcho, nasceu lá no Rio Grande do Sul. Catarinense, Santa Catarina. É, paranaense, nasceu no Paraná. Carioca, do Rio de Janeiro. Paulista, São Paulo. Nós somos mineiros. Nós podíamos ser carpinteiros, marceneiros, padeiros, serralheiros. Não, mineiros. Porque nascemos em Minas e porque nós somos do trabalho. Mineiro é quem trabalha na mina. É uma profissão. Isso não é coincidência. Isso está na vocação profunda de Minas Gerais. Eu digo que a vocação do mineiro é levantar cedo, todo dia, trincar os dentes e ir trabalhar. E vai trabalhar com alegria, com determinação, com fé em Deus. É isso que faz o nosso estado, neste momento, com toda a enorme dificuldade que o Brasil está atravessando, e nós também, nós estamos nos saindo melhor na crise do que a maioria dos estados brasileiros. Olhem aqui do lado o caso, e digo isso com tristeza, o caso do Rio de Janeiro, que nós todos queremos bem, nossos irmãos cariocas. Os serviços públicos em colapso absoluto. Não, você não consegue no Rio de Janeiro, não vou nem dizer marcar uma consulta médica, você não consegue nem atendimento de emergência na saúde. A segurança pública é o caos. O Espírito Santo, nós vimos há pouco tempo o que ocorreu. O Rio Grande do Sul, estou falando de estados poderosos. Às vezes até estavam em situação melhor financeiramente do que nós. E estão em situação lamentável. Nós, mineiros e mineiras, estamos enfrentando a crise com trabalho. Sem lamúrias, sem reclamações, sem queixas, sem ficar chorando pelos cantos. Nós estamos trabalhando. Por isso, quando eu vou a Brasília, e eu tenho que ir muito a Brasília, os nossos queridos colegas deputados federais que estão aqui sabem disso, reivindicar os justos direitos de Minas Gerais, agora, por exemplo, nós estamos reivindicando o ressarcimento, a indenização das perdas que o Estado teve com essa famigerada Lei Kandir, que começou lá em 1996 e tomou de Minas Gerais 135 bilhões do Estado e dos municípios. Hoje pela manhã vocês fizeram aqui o debate e certamente os prefeitos tomaram conhecimento das vultosas somas que a União tem que nos ressarcir. Como é que pode você aprovar uma lei lá atrás, já tem quase 30 anos que ela está vigindo, que isenta de imposto estadual todas as exportações? Ora, Minas, quase metade do nosso produto interno bruto, do nosso PIB, é exportado, que é café e minério de ferro. É praticamente metade do PIB. E nós não podemos cobrar o ICMS e nem repassar para os municípios a parcela deles do ICMS. Isso somado deu uma perda de 135 bilhões. E é isso que nós estamos reivindicando assim como os demais estados exportadores que também sofreram com esta lei. Eu tenho ido muito a Brasília reivindicar e tentar melhorar as condições que o governo federal tem nos oferecido. São muito ruins, mas eu persisto. Mas a minha grande reivindicação em Brasília, e essa eu quero dizer para vocês, porque vocês vão entender com muita facilidade, é uma palavra simples, é uma frase singela. Sabe o que, que eu digo no final de tudo? Para aqueles que estão nos ministérios, na esplanada dos ministérios ali, quando nos recebem, eu digo uma frase que todo mundo aqui vai entender. Deixem Minas trabalhar. Deixa a gente em paz, que nós sabemos enfrentar as nossas dificuldades. Parem de nos atrapalhar. Deixem os mineiros e mineiras trabalharem. E o exemplo que vem do interior do estado é um exemplo de trabalho. É o exemplo que nós estamos colhendo agora, por exemplo, no campo do agronegócio, da agricultura familiar. Os queijos mineiros estão sendo premiados internacionalmente. O nosso café, com o programa Certifica Minas, está sendo internacionalmente premiado e subindo os valores, e nós com isso gerando riqueza, gerando renda. Eu podia passar o resto da tarde aqui dando exemplos de como o povo mineiro está enfrentando a crise. Nós somos governo, não estou falando do governo, estou falando do povo do nosso estado. Enfrenta a crise com trabalho, com denodo, com dedicação, sem choradeira, sem reclamação. E a outra palavra que vem de Minas, e eu quero encerrar com ela, vocês vão entender com toda certeza, melhor até do que outros territórios do nosso estado. Essa palavra eu gosto muito e ela está maravilhosamente descrita num grande escritor mineiro, que é João Guimarães Rosa. Ele tem um texto em que ele fala sobre a mineiridade, essa qualidade de ser mineiro que nós todos nos orgulhamos de ser. E ele começa com uma frase singela, que aqui no Caparaó cai como uma luva. Diz assim Guimarães Rosa nesse texto lá dos anos 50. Minas, o que é? Minas é a montanha. Minas é a montanha. Pensem bem, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que diferente dos povos que vivem no litoral, nos territórios litorâneos, cuja referência é o mar, nós não, a nossa referência é a montanha. O mar é imprevisível. Cada dia ele está de um jeito. Um dia ele está tempestuoso, no outro dia ele está calmo, num dia ele está brilhante, azul ou verde, no outro dia ele está cinza. Você não consegue prever o mar. A montanha não. A montanha é sólida, é permanente. A montanha é, acima de tudo, serena. E é essa palavra, além da palavra trabalho, que eu queria compartilhar com vocês. Serenidade. É o que nós precisamos nesse país tão tumultuado como está o Brasil de hoje. Serenidade. Trabalhar todo dia com dedicação e com denodo. E ter serenidade. Dar tempo ao tempo. Deixar as coisas se assentarem. Deixar que a justiça, por exemplo, faça o seu trabalho com serenidade. Com isenção. Sem assodamento. Sem o estardalhaço, que às vezes agrada a mídia. Mas agride o senso de justiça e o direito constitucional daqueles que, às vezes, por serem acusados, já passam a ser condenados. Calma, tenhamos serenidade, esperemos. Eu esperei agora, João Magalhães, 13 anos para que o STJ julgasse um processo do tempo em que eu era prefeito de Belo Horizonte e estava sendo acusado de ter praticado ilícitos numa concorrência, numa contratação de câmeras de vigilância para o centro da cidade. 13 anos levou para o STJ recusar a denúncia por absoluta e total inexistência de provas. Não tinha prova. Eu não fui julgado, não. Recusou a denúncia. Falou, não, essa denúncia não pode existir, não tem prova nenhuma contra ele. Mas durante 13 anos eu fui criticado, caluniado, perseguido, enfim. Nós aqui sabemos o que isso significa do ponto de vista pessoal para cada um que sofre isso. Aqui os prefeitos e prefeitas sabem disso bem, como os deputados e todos nós. Não importa. O passado fica para trás. Nós não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Serenidade. Nós, povo montanhês de Minas Gerais, orgulhosos das nossas montanhas, orgulhosos da nossa vocação para o trabalho, estamos querendo que o Brasil olhe para nós e nos tome como exemplo. Vamos enfrentar a crise e vencê-la com trabalho e com serenidade. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado a vocês por essa atenção que me deram e pelo carinho que sempre vem da região. Muito obrigado a todos.